Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um ano litúrgico e celebramos hoje a solenidade que nos convida a refletir sobre a realeza de Jesus, um reino de serviços, de amor, de entrega, que acolhe e que reina nos corações de todos através do dom da vida. É preciso, por isso, que ouçamos a palavra que nos convida a tomar consciência da verdadeira realeza que tem início com as promessas de Deus a seu povo e que se realiza plenamente com a chegada de Jesus, o Rei que entrega a sua vida para nos salvar. O reino do Senhor requer que os discípulos tenham coragem de tomar a sua cruz e de segui-lo. Através da cruz é manifestada a realeza de Jesus no perdão, na renovação e na vida plena, uma vida plena de amor e de entrega ao próximo. Que Jesus seja o centro de nossa vida e que sua palavra permaneça viva na missão de evangelizar e construir o reino de Deus. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Hoje é o dia do nosso quadro, a classe trabalhadora na Igreja Catoninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Nós teremos a participação do Paulo Escudeiro de Maria com a sua reflexão e oração. E nós teremos notícias da nossa diocese e muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Menos lágrimas e mais ações. Quem conhece a história de Jó e sabe das suas angústias, certamente vai elogiar a atitude dos seus amigos, Elifaz, Baldá e Sofar. Os três foram muito prestativos e fizeram um enorme sacrifício. Vieram de locais distantes, viajaram, só Deus sabe como, talvez a cavalo ou a pé. Deixaram seus afazeres, o trabalho, os negócios e provavelmente suas famílias. Deixaram tudo e saíram em socorro do amigo. Quando chegaram na casa do amigo, depararam com um Jó sofrido, magoado, deformado e irreconhecível pelas marcas da doença que cobria todo o seu corpo. A cena que assistiram não era das mais bonitas. Estava diante deles um homem marcado e triste, totalmente diferente daquele Jó feliz e esperançoso que conheciam. Era inacreditável o que estavam vendo. Puseram-se a chorar, rasgaram suas vestes e a poeira que jogavam recaía sobre suas cabeças. Numa demonstração de que estavam realmente comovidos, ficaram sentados no chão ao lado de Jó durante 7 dias e 7 noites, sem que nenhum lhe dirigisse uma única palavra. Tão grande era a dor que sentiam por verem seu amigo naquele lastimável estado. Não sei o que você, ouvinte, está pensando a respeito desses amigos de Jó. Talvez esteja dizendo a si mesmo que não teria coragem para agir assim. Realmente é preciso desprendimento e muita coragem para abandonar todos os seus afazeres e sair em socorro de um amigo. Louvável essa atitude. Poucos fariam o mesmo. Entretanto, nem sempre grandes sacrifícios trazem grandes resultados. Podemos ficar ao lado de alguém horas e horas, dias e mais dias, sem acrescentar nada, sem despertar a fé. Podemos conviver uma vida inteira sem provocar mudanças. Do que adianta ficar dias e noites sentado ao lado de quem sofre, chorando por ele, martirizando-se, deixando transparecer uma enorme tristeza, sem tomar nenhuma medida concreta e sem dizer uma única palavra de conforto e de esperança? Não quero parecer maldoso, mas acho que a simples presença desses amigos de Jó deve ter mais atrapalhado do que ajudando. Acredito que Jó não só conseguia sequer concentrar-se em suas orações com tantas lamentações ao seu lado. Quantos e quantos Jós encontramos no nosso dia a dia? Sofridos, magoados, prestes a perder a confiança em Deus, prestes a renegá-lo e nada fazemos para devolver-lhe a fé. Apenas choramos juntos, engrossamos o coral das lamentações e nada mais. É claro que os amigos de Jó têm os seus méritos. Aproximar-se, mostrar-se solidário, já é um bom começo, pois demonstra sensibilidade para com os problemas alheios. Porém, Deus quer mais de nós. Assim, as dores do próximo não significa chorar com ele. Significa, sim, lutar para eliminar suas angústias. Não é preciso abandonar os compromissos, deixar de lado os nossos negócios, afazeres, nem devemos abandonar nossas famílias para socorrer o próximo. É possível conciliar tudo isso, engajando-se na luta por dignidade humana e paz. Vamos chorar menos e agir mais. O terceiro milênio está só começando e com gestos concretos realmente teremos um novo milênio sem exclusões. Esse texto foi tirado do livro Se o amor cresce, o mal desaparece, de Jorge Lorente. O que é a solenidade de Cristo Rei? Por que celebramos? A solenidade de Cristo Rei é uma celebração muito recente da Igreja. Foi o Papa Pio XI que a criou em 1925. Naquele contexto, a Igreja via como necessário reafirmar a soberania real de Jesus e de seus ensinamentos, em um mundo que ia se afastando cada vez mais do Senhor. Hoje, quase 100 anos depois, caberia a pergunta se o mundo está caminhando mais que antes rumo ao Senhor. Não parece ser o caso, pelo menos não se olharmos rápida e superficialmente. Se seguirmos o mesmo critério de então, talvez hoje com mais razão precisamos afirmar essa realeza de Cristo. Mas falar de realeza pode trazer muitos mal-entendidos. Se olharmos para os reis de antigamente, que tinham um poder absoluto sobre os seus povos, veremos quase sempre que esse poder acaba corrompendo, de certa forma, o coração do homem, ferido pelo pecado. Certamente houve reis santos, mas sabemos que nem todos os santos estão livres da ferida do pecado. De toda forma, a realeza de Jesus é de outra índole. Em sua realeza, lembramos sua divindade, que se manifestou colocando-se a serviço da humanidade. Esse traço característico de serviço também não encontramos com facilidade naqueles que detêm um poder muito grande. Não estamos excluindo a possibilidade. E certamente muita gente com essas responsabilidades fez um ótimo serviço à população. Mas, inclusive, esse serviço que Jesus oferece é diferente de qualquer outro serviço prestado por pessoas poderosas. Por mais poderoso que fosse alguém, não poderia servir-nos dando-nos a salvação, o perdão do pecado, a possibilidade de voltar à amizade com Deus, sempre que nos voltássemos para Ele arrependidos das nossas faltas. O verdadeiro serviço de Jesus foi mostrar que nós somos criaturas de Deus, feridas pelo pecado, mas que nele podemos encontrar de novo o sentido de nossas vidas, que sem Ele caminha para a morte. Não é uma festa bíblica, há que se dizer. Jesus não aparece na Bíblia como um Senhor glorioso dos povos. Pelo contrário, uma das vezes que a realeza de Jesus se manifesta é quando estão zombando dele, quando o vestem de púrpura e o coroam com a coroa de espinhos, de maneira velada. Podemos reconhecer aí um sinal de sua realeza. Mas a verdade é que os soldados não estavam tão reverentes assim. A outra vez que Jesus é reconhecido como rei é quando entra montado em um burrico em Jerusalém. Ali ele é até aclamado como filho de Davi. Mas parece que esse reconhecimento não durou muito, já que pouco tempo depois a multidão gritava: "Crucifica-o!" Nessa ocasião, vale a pena que nos perguntemos sobre quem é o Senhor Jesus em nossas vidas. Será que permitimos realmente que Ele seja o centro dela? Todas as vezes que rezamos o Pai Nosso, estamos pedindo que o Seu reino, ou seja, Sua realeza, seja domínio sobre todos nós. E o nosso coração está preparado para reconhecer seu verdadeiro rei? Por isso é que é fundamental para o cristão reconhecer-se criatura. No nosso mundo, em que muito se fala de autonomia, de segurança pessoal, que pretende ter o controle sobre tudo, essa festa vem nos recordar que aquele é o verdadeiro reino de Deus, ele é somente o Cristo. E claro, vale lembrar, com essa festa terminamos o ano litúrgico. Já começa de maneira especial nossa caminhada de advento rumo ao Natal. Que essa festa de Cristo Rei já nos coloque no clima e que não esqueçamos que aquele menino frágil e dependente da mãe vai nascer. E que isso é uma realidade. O Rei do Universo, da qual todas as coisas foram feitas e em que todas as coisas elas serão renovadas com a sua encarnação, morte e ressurreição. Esse texto foi escrito por João Antônio Joás Leão.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.